você está entrando na área de transferência da Gigahertz. 399º episódio, patrocinado pela Firmou Consultoria e apoiado pelos mais detensos lá em gigahertz.fm/apoio, que estão aqui acompanhando a gravação ao vivo. Eles recebem o link da live por e-mail para acompanhar, e também junto do seu Marcos Mendes e do Diva. Bom tudo com os senhores?
Tudo certo, e aí?
Tudo tranquilo.
Já sabe, né? Rambo segue, não é nem missão secreta. Rambo está em merecidas férias, fazendo inveja a gente a cada foto e vídeo que ele publica. Ele vai ter muita história pra contar, então já sabe, né? Lontras pro Rambo.
Olha, eu tô com um negócio aqui guardado no meu coração. Diva, pisca-pisca, já instalou? Quero fotos.
Pois é, eu comprei, tá? Eu fiz essa loucura. Eu só não indico ainda porque não chegou. E eu tenho quase certeza que não vai ser o que tá escrito aqui. Eu comprei no AliExpress a LED Solar String. Enfim, diz que é um pisca-pisca com painel solar aqui, pequenininho. Mostrou instalando. É uma plaquinha bem pequena. Eu comprei o modelo de 32 metros com 500 com 500 LEDs. E eu comprei dois, não foram nenhum, foi dois. E assim que chegar eu prometo dizer se valeu a pena ou não, mas eu acho que não.
Cara, 37 é pra pendurar um da sacada de casa, outro da janela do banheiro, no prédio.
Quase pra a vizinhança inteira, né?
Nossa, cara.
Desculpa, falei 32 não, 52 metros...
Oh. Pior ainda.
E 500 LEDs. É, eu acho que não é isso tudo. Eu tenho quase certeza que não é.
É um tamanho fixo ou é que nem fita LED que você consegue cortar e segue...
Não, é fixo.
Nossa, é fixo. Você fazer com 100 e poucos metros de LED aceso por painel solares em casa?
É, eu não sei ainda.
Ah!
Eu pretendo colocar aqui na minha varanda. Tem uma varanda aqui no meu apartamento. Eu vi o número, o preço tava ok, não tava nada absurdo. E eu falei, cara, eu vou testar. Assim, eu acho que não vai ser isso todo, esse tamanho todo. Já começa por aí. Se for, eu vejo o que eu faço.
Dá pra fazer vários cenários do Stranger Things. O abecedário inteiro com sobra.
Mas eu tô bem curioso pra chegar. Eu, pra quem não sabe, né, eu curto bastante fazer essas compras de Moamba no AliExpress. E aí eu tava comprando ali algumas coisinhas de café e aí eu falei, cara, eu vou comprar logo isso porque senão eu vou esquecer e promessa é dívida. Eu falei que eu ia comprar e tá aqui. Quando chegar eu aviso. Diz que chega final do mês, né, mas tá chegando rapidinho, menos de 15 dias, então assim que chegar eu digo se foi legal ou não.
Boa, vai virar um follow-up. Movido a luz solar também.
Ah, é. Ah, diz que a bateria dura 8 horas. Eu também duvido.
Ah, mas faz sentido, porque deve ser, você vai usar à noite, né? Ele deve passar o dia carregando, segura ali, dura uma noite e repete, né? É um bom jeito de economizar materiais. Ok, vamos ver. É. O importante é quantas 8 horas vai durar, né? Quantas vezes você vai conseguir recarregar. Antes você fala, não, compro de novo.
Ah, mas tem certas coisas que você já compra sabendo que é descartável, né? Você já compra ali um lote.
Ok.
Manda uns 10 aí, eu sei que 3 não vão funcionar. O problema é que pisca-pisca, que se der ruim em um, né, bagunça a sequência toda. Mas...
Pois é.
Não é um dinheiro jogado fora, mas é algo que você, né, não é um investimento pra vida, né? Não é uma joia que você tá comprando.
Não, definitivamente
e,
não.
Né, é um enfeite de Natal ali, ano que vem você já enjoa e compra outro e vambora.
Eu comprei um modelo colorido e segundo o AliExpress tem mais de 3 mil vendas desse vendedor e tá com nota 4.8, então... Parece que vai dar bom, mas se der ruim também eu já sabia que era um risco que ocorria.
Agora, Giva, você acha que é só você que tá aí, né, incentivando as pessoas? O Mendes também tem um histórico de influenciar as pessoas. Braba essa influência com tecladinho, macro tecladinho, né, de atalho. Pelo menos foi o que o Fabiano Castelo falou, né? Chegou...
Exato.
Pra ele, né, já deve ter, né, enquanto você tá ouvindo, já deve ter, já tá em mão, já deve estar até instalado. Mas diretamente inspirado pelo seu Mendes.
Eu sei que em mãos está, mas instalado não sei ainda. Porque ele mandou um feedback lá para a área de trabalho, em que eu falei com mais detalhes como é que foi, eu fazer a instalação, configuração, como é que eu estou usando, etc. Ele falou, cara, eu passei a manhã inteira aqui e não consegui configurar. É assim mesmo? E eu respondi, é, né? Que foi o que eu contei que eu usei, o ChatGPT, que tem um programinha que eu baixei lá do como é que chama lá? Do GitHub, etc. Mas foi aquilo que a minha expectativa era essa. Agora que eu aprendi a fazer, nossa, é muito bacana, dá um adianto enorme. E esse foi um dos assuntos que acho que mais rendeu inesperadamente aqui, né? Acho que foi quando o Rambo comprou e começou quase semanalmente a gente trazer esse assunto de follow-up, etc, etc. E o Fabiano comprou um que foi igualzinho ao que eu comprei, né? Que são aqui 4, 8, 12 botões e 3 nobzinhos aqui pra girar. O nob se aperta também, vira quase um botão também. E eu tinha comentado esses dias que tinha acabado a bateria. Eu acho que não acabou a bateria, ele só perdeu a conectividade Bluetooth, mas pra conectar, pra ele voltar à vida, eu precisei botar ele aqui no USB, ele acordou. Aí tirei de novo e, assim, carreguei faz uns 10 dias a bateria, uma semana, ainda tá com 78%. Então, acho que foi só uma conexão que ele perdeu mesmo, eu conectei rapidinho no USB-C e voltou. Mas, nossa, agora que funciona, tô feliz. E não é difícil a configuração, né? Porque quando esse programinha, eu vou deixar na descrição aqui também, deixei na área de trabalho, eu vou deixar aqui também, que é um programinha, que você roda lá um comandinho de terminal, e tem dois comandos que tem que fazer, que foi esse o meu problema, que eu não manjo de terminal, né? Um para validar a configuração que eu fiz e outro para subir para o teclado. Que foi isso que eu falei, ChatGPT me ajuda, não sei o que fazer, preciso fazer isso aqui. Ah, vai isso, tal, põe assim. Falei, não funcionou. Ah, então tenta desse jeito. Ele foi mudando o caminho mesmo da pasta que eu tinha aqui, né, e etc. E a hora que eu entendi esse caminho das pedras, eu só vi um dockzinho aqui com os dois comandos, um de validar, o outro de subir. Agora é só o comando C, comando V, cada vez que eu faço um ajuste e vai belezinha.
É, eu ainda tô para comprar esse teclado. Tem que admitir que eu fiquei olhando aquele da Logitech, que ele tem também ali uma rodinha, né? Eu fiquei olhando esse, pena que é caro. Então eu acho que eu vou acabar comprando esse do Marcos também. E mais uma bugiganga aí pra lista.
Ah, esse é bacana. Porque é isso, né? Cada 3 coisas seguidas que você faz repetidas, você fala, putz, eu posso cadastrar um atalho de teclado pra disparar essas 3 coisas aqui e isso aí é só um... apertar o botão aqui do lado, ele já pá, fazer. Isso pra, especialmente pra editar as coisas, uhum. Tá? Deu um adianto maior do que eu já tinha com um monte de coisa configurada só no Max Master, né? Pra fazer o split das faixas, pra deletar e trazer o Ripple Delete, né? Que traz pra trás as faixas quando você deleta um pedaço, etc. Então, tecladinho de um lado, mouse do outro, nossa, tô voando. É uma maravilha.
Agora, o Trajano Ferreira, falando sobre as transcrições de áudio do WhatsApp, várias pessoas, na verdade, falando sobre a transcrição de áudio. O Trajano falou que existe o Blip Vira Texto e o Zapia Brasil. Ele usa o Blip porque gosta mais da transcrição. O Zapia também tem um aplicativo, dentre outras coisas, transcreve arquivos de áudio, né? Ele recomenda também o Dola AI. Isso tudo são, na verdade, bots de WhatsApp, né? Números, contatos de WhatsApp que você manda para eles o áudio e ele, esses contatos, nesses bots, transcrevem. Ajuda ali nos compromissos também do calendário, né? Só uma das coisas que ele coloca e vai avisando, né, dos eventos. E lembro também que você pode encaminhar um áudio do WhatsApp pro Telegram, pro botzinho de transcrição do Telegram, e aí o Telegram transcreve caso você prefira, lembrando que tem sempre as coisas, privacidade. E Giva, o Rony, ele experimentou as transcrições experimentais do WhatsApp e falou que é pouco preciso, mas tá indo. Ele é um testador beta do WhatsApp no Android, que é também o caso do Ricardo Huckman. Ele tem o WhatsApp beta instalado, né, no iPhone. E diferente do que comentado aqui no podcast, ele faz a transcrição de todos os áudios. E, por sinal, funciona muito bem. Ele acha até que é melhor do que a transcrição do iMessage. Ele, né, acha estranho que essa função já esteja disponível no beta faz uns 6 meses, né, pelas contas dele. E ainda não foi liberado pro público.
É, eu não lembro quando exatamente eu vi isso funcionando no WhatsApp. Tem mais de 6 meses, com certeza, e eu não sou beta. Isso que eu estranhei, porque eu cheguei a ver essa funcionalidade, na época não funcionava bem. Mas agora eu não sei realmente como é que tá, porque eu não sou beta tester, mas legal saber que melhoraram, né? Engraçado que comigo a transcrição do iMessage funciona muito bem. Tenho usado muito e funciona direitinho, mas realmente a do WhatsApp nunca mais vi, assim. Tem mais de 6 meses que apareceu pra mim e sumiu. Enfim, vai entender, né?
Eu adoro quando me mandam um áudio, sabia? Meu coração palpita. Porque eu não tenho o que responder. É maravilhoso.
um trabalho a menos.
Cara, mas te mandei um áudio, cara, rapaz, eu não tava com fone de ouvido, não consegui ouvir, e aí esqueci, desculpa aí, foi mal.
Eu tinha visto no Telegram que tinha o Transcriber Bot e alguns outros que faziam a transcrição. Era isso, encaminhava o áudio e ele transcrevia e mandava pra você com mensagem, mas acho que no Telegram Plus Premium, sei lá, da assinatura, é uma função agora nativa, apesar de paga, nativa, né? Então, no WhatsApp, pelo que o Trajano mandou, esse o Blip vira texto, o Zap Brasil fazem a mesma coisa, um contato... Ele mandou o número, mas a gente vai ficar falando o número aqui pra vocês anotarem, né? Eu vou deixar o link na descrição, vocês acham com mais facilidade. E interessante também esse outro que ele falou, né? Que o Dola AI, além de transcrição, também ajuda nisso de calendário, né? Você encaminha a mensagem, ele já coloca no seu calendário, que é uma coisa que os sistemas às vezes têm, né? Sublinha ali, beleza? Facilita, mas pra quem não tem essa opção, é interessante. Mas, pô, eu acho que ele estava esperando, sabe o quê? No caso do WhatsApp, a transcrição, ver o lance de IA, etc., se ia ser menos trampo implementar um modelo que faça isso do que o jeito que estava sendo feito antes, seja lá qual fosse, que tinha também serviço de terceiro, enfiado no meio do caminho, né? Então, a transcrição com IA acaba provavelmente sendo mais eficiente. Então, eu imagino que agora, especialmente que tem Meta AI até no Brasil, né? Lançou hoje, dia da gravação aqui. Então, isso deve, eles devem implementar de um outro jeito e expandir, mas aí deve ser só para os países ou até contas, né, que tiverem acesso à Meta AI.
E, se eu não me engano, foi em 98 que a Adobe anunciou que teria uma ferramenta mágica para limpar áudios. Tem tempo, né? E ela lança, e depois deslança, acesso beta. Eu até tenho acesso, né, que eles liberaram, mas essa é a versão 1. E agora eles falaram que definitivamente vão lançar a versão 2, é isso, Mendes?
Foi, eles anunciaram hoje, vai ter o link na descrição aqui, até com uma... Você pode se cadastrar na lista de espera, na fila de espera. Eles falaram que vão lançar em outubro e que quem se cadastrar, pelo menos nesse momento, enquanto tá aberto ainda, vai receber 10 dias antes para poder testar e usar. E nessa página tem um vídeo que mostra que a promessa, né? É um cara, tá gravando ali em Nova York, tem uma construção atrás dele, tá uma barulheira, e ele fala, bom, então vocês estão ouvindo aqui com barulho e tal, aí só liga a funcionalidade. Tudo bem que aquilo não tá sendo feito ao vivo, né? Ele gravou aquilo tudo e depois jogou na ferramenta, lá processores editaram pra mostrar a diferença do negócio ligado e desligado e a diferença do V2 pro V1. E aí a gente olhando pra trás vê como o V1 ele é ineficiente e eu uso com frequência, né? Ó, no ar de trabalho que foi ao ar hoje, quarta-feira, 9 de outubro, eu acabei tendo que usar porque eu tava gravando com a Bia, deu um problema na gravação, parou de gravar, a gente pegou do backup aqui do StreamYard e pra dar uma limpada no áudio eu usei. E dá, se você prestar atenção, você percebe, especialmente só quando é um tipo um... ali você percebe processamento, mas na fala é difícil perceber o processamento, isso o V1. Esse V2 que promete limpar, sei lá, britadeira, barulhos de cidade mesmo, né? Se isso ele fizer bem, esse caso de você só ter um áudio que você, né, foi gravado meio longe assim, então o microfone não é muito bom, se você precisar passar por esse filtro, putz, a promessa é muito boa. Mas eles, parece que o caso de uso que eles falam assim, ah, se você gravou na rua, se você gravou, eles falam na escada, tipo na escada de incêndio do prédio, com eco e etc, ele tira esse eco, diz voz longe do microfone, fica mais perto também, e isso eles prometem preservando a qualidade natural ali das vozes. E eu postei, eu não conhecia ferramentas alternativas, eu postei isso no Threads e o pessoal sugeriu, duas pessoas falaram que estão usando uma ferramenta, eu tô ganhando tempo aqui para achar, chamada Allphonic, Auphonic, eu vou deixar na descrição aqui, e foram duas pessoas sem relação entre elas, as duas sugeriram isso e parece que você tem 2 horas por, não sei se são, por mês, achei aqui a resposta de um professor do iPhone, falou 2 horas por mês de graça para você fazer isso aí. Eu não testei, pode ser interessante, mas esse da Adobe eu achei impressionante a promessa. Vamos ver na prática. Você já chegou a usar, Arthur?
Não, mas eu acabei de me cadastrar enquanto você estava falando, já cliquei aqui no link e me cadastrei. O primeiro eu lembro que eu cheguei a testar, eu testei até com alguns episódios do Bom Dia, só que eu lembro que por algum motivo que eu não sei qual, a minha voz ficava bem mais grossa do que realmente é, e aí não estava ficando legal, talvez fosse meu microfone, alguma coisa assim. E aí eu não gostei muito do resultado, testei 1 ou 2 vezes e acabei desistindo. Mas ainda não tinha me cadastrado para V2, eu acabei de me cadastrar e vou testar também.
Agora, eu preciso ser um assinante da Creative Cloud para poder acessar a V2?
Eu acho que sim. Na verdade, eu acho que a própria V1 eu não tenho certeza se tem que ser assinante, mas eu acho que é. Eu tô falando que sim. E é uma assinatura cara. Né? A Adobe cobra muito caro como o é ridículo. Porque
se
eles
eu assinar
fazem
só o Photoshop,
de
eu preço. Ganho acesso ao...
Então, não sei. Não sei. Esse é o problema. Photoshop, R$60. Photoshop Illustrator, 120, 150, não sei. É mais absurdo ainda. Assinatura de tudo, 180. 200. Mas, pô, já são 200 contos por mês, cara. Assim, é voltado pra estúdio, profissionais mesmo. Eu esperava que eles fossem fazer um ajuste contextual de preço em países onde a moeda não vale nada, vulgo o nosso, mas não. É caro e é bem caro. Então tá atrás desse, não é nem paywall, dessa assinatura mesmo. E de interface, eu acho que eles melhoraram em relação a quando saiu a ferramenta. Hoje você sobe o áudio, ele fica lá uns bons 10 minutos processando. E ele, quando te dá o resultado, imagina assim, você tem uma escala que você vai aumentando de 0 a 100%. 0% é o áudio como você manda. E você pode ir aumentando até 100%, que é o áudio que é esse que o Arthur falou. Super processado, fica uma voz assim, fica estranho. É. Mas se você acha o sweet spot ali entre o processamento da voz, mas mantendo o original o suficiente para não descaracterizar a voz mesmo original, geralmente fica com um equinho ali, mas aí putz, você baixa a voz e você tira o eco na mão, né? Como faria com um áudio ok, um áudio normal mesmo. Não deixa perfeita a gravação, mas essa ferramenta ela é para ser a diferença entre salvar uma gravação ou não dar para usar, né? Então, é esse o proveito que eu tenho tirado dela. E tanto que a promessa, o primeiro vídeo, quando eles mostraram, era um cara falando numa sala com eco, etc. O microfone, não lembro que microfone, mas o microfone ruim fica bom com IA. Essa era basicamente uma captação ruim. Fica boa com essa aí. Eles falam que é IA. Tudo bem que hoje em dia qualquer coisa você pode falar que é IA porque viraliza mais fácil, né? Mas ainda assim a promessa é essa. Então eles estão saindo do foco de só uma captação ruim pra quando for um ambiente que nem deveria ter sido captado pra começo de conversa pra fazer um áudio. Isso, se for o que eles estão prometendo, vamos ver. Se eles prometeram pra outubro com 10 dias antes pra quem for receber com antecedência, imagino que, sei lá, no máximo daqui a uma semana, duas estourando, já vai ter testado, eu consigo trazer aqui.
Eu vou testar também, já pedi acesso aqui, vamos ver.
Boa. E você tá falando aí de testar a ferramenta da Adobe? E o notebook LM, você chegou a brincar, como você falou?
Cheguei, fiz o dever de casa. E o que que... Qual foi a experiência, né? Como eu tinha falado no episódio anterior, né? Eu faço todas as minhas pautas no Notion. E eu uso o Anchor pra, enfim, fazer o host do Bom Dia Tech. Mandei exportar todas para o formato de Markdown e peguei os dados do Bom Dia Tech de um mês, né, ali de quantidade de ouvintes, né, por dia. Juntei tudo no arquivo novo do notebook LM e comecei a brincar em cima dele, fazer algumas perguntas, enfim. Eu cheguei à conclusão de que ele é muito bom, realmente, assim, ele conseguiu fazer alguns cálculos ali bem certinho. Por exemplo, eu pedi pra ele ranquear os episódios, comecei coisas simples, né, que eu conseguiria revisar rápido. Ranquear os episódios mais ouvidos. Nesses episódios, quais os temas com maior destaque, quais as empresas mais citadas. Então, por exemplo, eu me surpreendi que a Meta era a empresa que mais foi citada nesses episódios, e foi uma coisa que eu nem tinha percebido, passou desapercebido por mim, e por incrível que pareça foram os episódios mais ouvidos do mês de setembro, mas ele também se perde como todo IA, né? Então, por exemplo, eu pedi para ele ranquear os dias de semana com maior quantidade de ouvintes. E aí ele falou que não conseguia porque ele não sabia quais eram os dias da semana. Com as informações que eu passei. Aí eu falei, pô, como assim, né? Tipo, as datas estão ali certinhas, enfim. Ele não conseguiu. E por algum motivo, no final, ele começou a se embananar com algumas datas. E aí ele achou que, se eu não me engano, 2 de setembro era 2 de outubro. Como no CSV que eu tinha mandado pra ele. Na verdade, ele nem entende CSV, isso foi um outro problema. Eu tive que converter o CSV pra TXT. Mas por algum motivo ele começou a achar que 2 de setembro era 2 de outubro. E aí começou a fazer algumas confusões. Acabou que surgiu um outro problema, que eu fui acessar o histórico de conversas e por algum motivo sumiu. Mas ele fez essas pequenas confusões. Mas assim, realmente é muito legal, eu fiquei bem impressionado. Quero brincar mais um pouco, ainda vou subir mais informações, mas dá pra fazer bastante coisa.
Os testes que eu tô vendo, pessoal, eu achei curioso ele ter deletado o seu, esse seu, o histórico da conversa, né? Porque se a proposta é ser o caderno de anotações, etc, etc, ainda mais com você subir um monte de arquivo e explorando, tem que guardar, né? Tem que... Ou foi um bug, não é possível que seja o comportamento esperado, né? A gente tava até comentando antes da gravação que no Colab, quando você cria um notebook lá, ele cria uma máquina virtual pra você poder rodar código, né? Um Python, coisa assim, e fica acho que 2 horas ativo, depois de 2 horas, se você não salvou, perdeu, né? Mas é diferente desse tipo de coisa.
É, eu olho aqui, agora, por exemplo, eu tô olhando, eu tinha criado um arquivo chamado Análise Setembro-Outubro do Bom Dia Tech, né? Que eu peguei alguns dias de outubro também e acabei subindo junto. Eu vejo todos os arquivos, todas as fontes, elas estão selecionadas, mas a conversa sumiu e aí eu clico aqui, acessar conversa. Não tem nada.
Nossa, tá muito estranho.
É, aí eu, enfim, foi uma coisa que eu tinha feito até de propósito. Falei, pô, eu vou abrir durante a gravação pra gente ver algumas perguntas. Mas realmente sumiu. Mas engraçado que ele tá aqui com algumas sugestões, né, de conversa. Por exemplo, ele tá falando aqui, ali no... Perto da caixa de textos, né, ele deu algumas sugestões. E a última é, comente sobre a situação do bloqueio do X no Brasil. Porque eu falei bastante disso no podcast, né? Então tá aqui. Mas é realmente... tem outra aqui. Discuto os novos recursos e mudanças no design do Mac Mini, incluindo a perda da USB-C, da USB-A. Ó, tá vendo? Nem era uma coisa que eu lembrava mais. Mas realmente, assim, achei bem legal. Provavelmente eu vou fazer mais alguns experimentos e ver se me ajuda, né? Porque, por exemplo, isso da meta foi uma surpresa. Eu não tinha percebido que eram episódios que as pessoas gostavam de ouvir, aparentemente, né?
A minha curiosidade, no caso, é... Você chegou a, porra de encargo, verificar se essa contagem de meta era da empresa Meta ou se, porventura, quando você falava meta... Porque a meta do Google é...
Sim, não, era a empresa. Era a empresa certinho. Foi uma das coisas que eu... que eu bati o olho. Eu também fiquei nessa, né? De falei, pô, será que ele não confundiu, né? Porque eu falei, cara, com certeza tá errado isso aqui. Mas não, é porque eu acho que o que acontece também é que toda vez que eu falo Facebook, Instagram, WhatsApp, a gente acaba falando da meta, né? Então, os anúncios geralmente são da meta das empresas abaixo dela. Então, isso acaba influenciando também.
É, tem o que... E o que você pode fazer... Agora que você usou e viu que o notebook ali me oferece, faz a mesma coisa no ChatGPT, faz a mesma coisa no Claude, né? O Claude, especialmente, eu acho que é bom para você explorar isso aí, porque ele tem os artifacts que deixam você até criar gráficos interativos. E não é só porque é bonitinho de mexer, é porque você consegue, de fato, ali, tirar mais valor da informação, né? Dependendo de como tiver montado o gráfico. Eu acho que isso pode ser legal para você comparando e vendo... Você pode ir no AI Studio, lá do Google, que também oferece acesso a vários modelos, várias variantes dos modelos Gemini também. Que aí você consegue ver para qual que é, assim, o lance de quem escuta. O dia que as pessoas mais escutam o episódio tem muita variável, né? Porque a pessoa, ela escuta o episódio porque alguma coisa despertou o interesse dela, né? Não é assim, não é porque o episódio ficou muito bom, né? Especialmente nesse episódio de notícias, que é diferente do episódio roteirizado, uma coisa assim, né? Roteirizado as pessoas vão, né? Putz, escuta isso aqui ficou bom, então acontece isso. Mas notícia, quando alguma coisa sai muito da média, ou aconteceu já algo no mercado que a pessoa sabe e ela confia agora em você, pra você explicar pra ela, falar, ah, tá, agora eu entendi. Ou então, geralmente assim, né? Pós-evento de iPhone, que a pessoa sabe que no episódio vai estar falando sobre iPhone, pós-evento geralmente é dia interessante, né? Variáveis também, o título, às vezes alguma coisa no título que pode ter chamado mais atenção do que acontece nos outros dias, né? É muita variável que você pode tentar ir explorando, e o LLM é ótimo para achar esse tipo de consistência de dados, né? Ele pesca uma coisinha aqui, uma aqui, e fala, ó, esses três aqui tem esse insight aqui que talvez seja o fio condutor do porquê que o pessoal tá escutando mais. Então, é uma coisa bem legal de explorar com o LLM, é isso, e testa em vários... Pra você ver qual que vai sair melhor nessa tarefa.
É, não, é o próximo teste que eu vou fazer, exatamente esse. Acho que eu vou testar o Claude, acho que é uma das poucas IAs que eu ainda não brinquei. Acho que vai ser a próxima. Mas realmente, assim, já me ajudou bastante. Eu, essa semana, inclusive, eu fiz até um teste. Subi um episódio recém-gravado, pedi pra ele fazer um resumo. Pra eu colocar um resumo do podcast inteiro pra colocar no resumo ali do podcast. E acabou gerando um texto bem legal, assim. Então, dá pra brincar. Tem bastante coisa legal ali pra fazer.
Excelente. Aí você traz resultados também, que é o tipo de coisa que... Até mostrar como você fez ajuda o pessoal no próprio dia a dia, né? Com a própria análise de dados, etc. a fazer. E o Claude, ele é bem legal. Ele não... Eles estão começando agora a investir em comunicação. Você vê eles patrocinando um ou outro podcast gringo. Estão começando agora a tentar atrair usuários do jeito... Conseguiram o orgânico, ainda estão atrás do ChatGPT, né? Mas aí, de novo, vou voltar ao que eu falei do We Try Harder, né? Que eu falei na semana passada do aluguel de carro. Eles estão com uma produtificação bacana e estão com um servidor vago, porque eles anunciaram agora que você consegue colocar na fila de processamento para eles responderem até 24 horas até 10 mil comandos. Se eu estou fazendo isso, é porque está sobrando o servidor para queimar, né? Então, devem ter dado uma estabilizada e os artifacts para explorar dados é melhor até do que o Canvas do ChatGPT que saiu essa semana. É muito bacana.
É, esse Canvas eu fiquei bem curioso com a parte de código, né? Que ele vai ter de codificação, você vai poder jogar no Canvas ali para brincar, né? Eu estou bem curioso para ver como ele vai se comportar. Eu tenho usado no meu dia a dia o GitHub Copilot e esse realmente ajuda muito, assim. Esse é o tipo de coisa que depois que você começa a usar, você sente falta por não ter, né? Então, é bem legal. Então, eu vou testar o Cloud, acho que vai ser o próximo dever de casa.
Boa. E o Rony Peterson perguntou aqui, como usar o Artifacts? Se você for no Cloud, e o legal é que eles estão dando acesso no Cloud, o plano gratuito, quando não está com o servidor sobrecarregado, eles dão acesso ao modelo 3.5 Sonnet, que é o mais poderoso que eles têm. E se você for lá e faz assim, cria para mim um SVG... Sei lá, da bandeira da Alemanha, né? Vamos pensar numa coisa bem fácil, né? Que o SVG, ele é uma imagem, mas ele é feito em curva em código, né? É codificado. Então, se você pedir isso pro Cloud, o que ele faz? Ele cria o código desse SVG e, em seguida, já meio que programa esse SVG e te dá o resultado da imagem. E aí você consegue ver tanto o código quanto a imagem montada. Funciona para site. A gente até brincou na área de trabalho, né, da Bia, de abrir um café gourmet. Cria para mim o site do café gourmet da Bia. Ele fez o HTML e já mostrou para você o site, entre aspas, pronto, funcionando. Ficou horroroso, mas ao invés de você sair do zero, você sai do um para fazer o site, né? Você copia isso, cola e depois você edita. Então esses artifacts que pintaram no Cloud faz uns bons 3 ou 4 meses, dão um bom adianto para esse tipo de tarefa. Gráfico, eu falei de gráfico. Ah, cria para mim, se o Arthur, você sobe a parte de audiência, cria para mim gráficos interativos que cruzem, por favor, as notícias do dia e a audiência. Ele vai buscar e etc. e mostra para você. Esse é o que eu acho mais poderoso do Cloud para tirar proveito no dia a dia, assim. Muito bom.
É, a minha sorte é que eu tenho todos os episódios ainda aqui armazenados, né? Então, arquivados no Notion. E aí dá para brincar. Eu pedi até pro Notion exportar e demorou um pouquinho. Ele falou, pera aí que vai demorar, mas eu vou brincar com ele, então.
Boa. Eu acho que agora os nintendistas vão ter um bom motivo para acordar, mas antes a gente vai tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Firmou Consultoria pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, desenvolvedores, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas. Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar alguma pendência da vida PJ, do seu CNPJ e tudo mais, afirmou, resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente da Gigahertz conhece bem isso porque foi graças ao serviço de paralegal da Firmou que a gente conseguiu lançar a rede em 2022 sem nenhum problema ou atraso na parte de contabilidade. Parte burocrática também, da abertura da empresa, o que, né, é uma coisa inédita. A Firmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter sua empresa sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria, etc. E especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização das empresas do jeitinho certo para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da empresa. Para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar do perrengue que é essa parte burocrática e financeira da legalização ou da manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, Procura por @firmouconsultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o ADT, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todos os dias aqui para a gente. Mais uma vez, obrigado. @firmouconsultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado. A Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e por, literalmente, todo o apoio a Gigahertz.
Valeu.
Pois bem, a Nintendo anunciou um alarme, né, temático de jogos, né, com IA sem IA que identifica se você está acordado dormindo, e aí solta um som para você. Eu não sei, a Nintendo ela tem um histórico meio, né, de jogos, ele vai em cima da galera, inclusive dos fãs, assim, às vezes eu acordo favorável à Nintendo, tem dias, aí outros dias eu acordo desfavorável, não sei como olhar para a Nintendo, mas desse alarme aí, vocês viram? Gostaram? Vocês comprariam?
Olha, eu tô feliz que essa notícia aconteceu nessa semana em que Arthur de Vigília está aqui no ADT, porque eu sei que o Arthur tem uma conexão emocional vitalícia com a Nintendo. Então, ela acompanha... Eu achei que esse alarme... Eu não sei... Ah, ele tá mostrando aqui um Pikachuzinho aqui enquanto a gente grava. É, eu sei que eu tenho visto notícia e rumor, inclusive escutado no Bom Dia Tech, rumor sobre... o próximo Nintendo Switch e etc. E a Nintendo, depois do Switch, ela estourou do jeito positivo e a impressão é que ela deu uma desacelerada, surfando bem nessa onda, na crista bem alta da onda do Switch. E hoje me pareceu meio do nada. Não sei se tinha rumor sobre um alarme chamado Alarmo. Perderam a chance de falar Alarme, ó, mas se chama Alarmo. E ele tem todo um esquema de te acordar e vai acompanhando se você tá, só virou pro lado e voltou a dormir. Aí vai tocar umas musiquinhas que tem a ver com o contexto. Se você... Agora tá levantando. Aí toca, né? Ganha a moedinha do Mario, coisa assim. E é bom que o Arthur tá aqui pra tentar ajudar a gente a fazer sentido, né? Não vamos ultra-analisar um alarme anunciado pela Nintendo. Por outro lado, é muito divertido ultra-analisar um alarme anunciado pela Nintendo. Então, Arthur, o que tá acontecendo?
Esse chegou até a ter um rumor, assim, aquele tipo de notícia que passa super desapercebido, que ninguém dá muita atenção, né? Porque é um alarme da Nintendo, né? Enfim. Mas, realmente, assim, pegou a maior parte dos fãs de surpresa. Pra variar, vai ser algo atrelado ali ao seu Nintendo... a sua conta do Nintendo Switch Online, então até final desse ano você só consegue comprar se tiver assinatura da Nintendo, mas eu também achei bem legal, mas ao mesmo tempo eu fico me questionando, né? Será que eu não vou enjoar de acordar todo dia com aquele maldito barulho? E são barulhos que costumam ser legais, né? Enfim, eu só fico preocupado com isso, mas, cara, eu achei criativo, no mínimo, né? Eles mostraram até os protótipos também no vídeo de apresentação, um videozinho curto de 4 minutos, mas eu achei divertido, no mínimo divertido e bonitinho até, né? Vermelhinho, assim, tem um redondinho, tem... temas, você pode baixar temas de vários jogos, se eu não me engano tem Animal Crossing, Mario Galaxy, Zelda Breath of the Wild. Yeah. Então, a Nintendo sabe fazer esse tipo de coisa, né? Sabe pegar o fã pela nostalgia.
E... pelo bolso.
Pelo bolso também, porque são $99, né? E se você tiver... acho que obrigatoriamente você tem que ter o Nintendo Switch Online. Então já é outra forma de pegar pelo bolso. Mas eu compraria, mas talvez não utilizasse como alarme, por incrível que pareça.
Enfeite.
Eu utilizaria como um enfeite ou relógio. Porque com certeza eu vou enjoar desses sons que costumam ser sons que a gente acha bem legal, né? No jogo ali, enfim. Mas eu com certeza compraria.
Mas se enjoar é bom, que aí te motiva a levantar, acordar e desligar.
Ou tacar na parede, né? Se bem que são $99, não, com certeza não tacaria na parede.
Tem que ser um sono que vale a pena. Alarme, se você quer passar a detestar uma música, coloque como alarme do seu... E eu lembro quando, assim, telefone ganhou, sei lá, toques polifônicos, eu botei justamente uma das músicas do Mario como alarme. Cara, até hoje me dá arrepio pensar nessa música, como passei a detestar. Então, não, né? Mas tudo bem, né? É um jeito chato de analisar isso aí. Eu acho que... eu não sei o que fazer de sentido dessa notícia, porque é uma ideia muito divertida e bacana. Mas hoje em dia, que a gente já tem um pouco mais de olho pra parte de negócios, fala, cara, é tipo as meias do iPod. Fala, por que exatamente que você tá gastando com isso? Mas ok, né? Por $99, eles vão ter o triplo de lucro em relação ao quanto custa pra fazer. Beleza, o projeto já vai se pagar. O processo tá aí do Google já. Mas o projeto já vai se pagar aí com uma semana de vendas, né? Mas, não sei, eu acho arriscado você acordar com músicas que você gosta. É um passo muito rápido pra você passar a detestar.
É, a Nintendo, ela, assim, acho que a base dela é muito nostálgica, né? Então ela... Totalmente. Tanto que ela lançou agora o museu da Nintendo, que tá fazendo um baita sucesso, tem os parques de diversão. Então, assim, ela tá começando a abrir ali as opções de produtos. Mas esse, eu acho que é muito mais, de novo, pela nostalgia e pelo enfeite do que vou usar como um alarme propriamente dito e que vai, tipo, vai tocar uma música diferente pra você acordar, se você virar de lado. Eu achei fantástico, mas na prática a gente não vai usar. Eu acho que é mais um acessório pra gente gastar dinheiro, enfim, pra eles deve ser, sei lá, $10 pra produzir. Enfim, mas a Nintendo tá sabendo explorar muito bem a nostalgia e é uma das poucas, acho que talvez a única, que empresa de videogame agora que não tem muito o que reclamar de vendas, né? Mesmo às vésperas de lançar um Switch 2, então ela tá sabendo surfar muito bem nessa onda. Lançou agora o jogo da Zelda, que tá fazendo um baita sucesso. Então, assim, a Nintendo sabe fazer dinheiro, né?
Eu ia te perguntar justamente isso. Qual que é eu não sei, nada além do rumor do Switch, mas qual que é o momento que ela tá vivendo? Não, agora, tirando essa parte de lançar um rádio relógio, mas nesse jeito mais macro, assim, de olhar, como é que tem sido a Nintendo ultimamente?
O que eu particularmente sinto no Switch atual, e eu acho que é meio que consenso entre os nintendistas, é que o hardware já realmente está bem ultrapassado, já não é de hoje. Os próprios jogos da Nintendo sofrem para rodar nele. Esse novo jogo da Zelda que eu falei, todo mundo dá praticamente nota 10 de jogabilidade, e nota técnica ele sofre um pouquinho. Você sente ali uns engasgos, uma queda de frame. Mas ela lança. Acabou de lançar um Switch Lite, que é a versão mais básica do Switch, com o tema do Zelda. Da Zelda, e esgotou aqui no Brasil.
Mas a Nintendo, ela nunca teve um histórico de brigar por, digamos assim, processamento.
Não. Nesse caso, eu acho que o problema está sendo até os próprios jogos da Nintendo, que não são jogos que exijam gráfico nem um hardware, entendeu? Você sente queda de performance, porque realmente a gente já está batendo ali no limite, sabe? E os rumores do Switch 2 é de que não vai ser um hardware para bater de frente com o PS5, nem nada do tipo. Vai ser um hardware evolução do Switch atual, mas que, enfim, vai ter uma tela maior, se não me engano, um pouquinho maior, um OLED, enfim. Mas nada também absurdo, não. Segue esse padrão realmente que você falou. Não é pra brigar por hardware. Ela briga nos jogos, né? Que é o que ela faz muito bem. Jogos pra família. Ela agora tá lançando um jogo de... É o Mario... Me fugiu o nome agora. Que é quase um jogo de tabuleiro, só que online, pra você jogar com a família. Então ela sabe fazer isso muito bem, né? Tanto é que o jogo mais vendido dela é o Mario Kart 8, que foi um dos primeiros jogos do Switch. E é o mais vendido até hoje, e ela vende por R$299. Não, ela não precisa baixar o preço desse jogo.
Na verdade, de nenhum, né? Passa 10 anos, o preço continua o mesmo.
Exato. Eu agora há pouco tempo resolvi jogar o Zelda Link's Awakening, que é o remake, e o preço dele, base, era R$299. Ela não baixou um jogo de 2019. Então, assim, ela não baixa e sabe que vai vender, porque a galera compra e, enfim, ela tem a base de jogos exclusivos muito forte, né? Então, o que eu sinto, assim, da Nintendo hoje é que ela continua surfando essa onda e acho que é a única que tá conseguindo vender console sem precisar pensar em alternativas, né? Então, o alarme é só uma brincadeirinha, realmente, que não faz muito sentido, mas tá ali, é o extra, né?
É curioso. E o lançamento do próximo Switch, o rumor é pra quando? Eles vão perder a época de Natal ou não?
Então, o rumor... Tem dois rumores, né? De que ele poderia ser anunciado esse mês ainda, outubro, e tem um segundo rumor de novembro. Então vai ficar entre outubro e novembro mesmo o anúncio, com chegada nas lojas em março do ano que vem.
Nossa, é, tá.
É. O próprio CEO da Nintendo chegou a falar que ele era... seria lançado nesse ano fiscal, então ele se encerra, se não me engano, dia 31 de março. Então, até essa data ele pode ser, pode chegar nas lojas, mas tem rumores falando que pode atrasar. E isso seria ruim para ela, falando de negócios, né? Mesmo para ela seria muito ruim atrasar, até porque o Switch já tá bem antigo, assim, já tá... Ainda vende muito, no Japão ainda é o videogame mais vendido. Se eu não me engano, ele hoje é o terceiro videogame mais vendido da história. Ficando atrás do Switch, do PS... do 3DS e do PS2. Posso estar enganado, posso ter falado besteira, mas é algo assim. É um dos mais vendidos. E foi o que eu falei, ela também vende muitos Switches com temas diferentes, né? Esse Sim. com o tema do Zelda ficou lindo e esgotou rápido aqui no Brasil. Enfim, ela sabe vender esses detalhes, né? Ela sabe fazer muito bem.
É curioso porque um mercado que ela não acertou de jeito nenhum foi a presença dela no mobile mais tradicional, né? Com os jogos de iPhone que eram todos meio cretinos. Dr. Mario foi esperando sair, não saiu. Ainda bem que tem o Delta que me fez matar a saudade de Dr. Mario. Mas é engraçado como ela se negou a trazer os jogos de verdade pro iPhone e pro Android. Lançou aquele Mario Kart que acelerava sozinho, que era meio cretino. Lançou um Mario também, Mario Run, sei lá, que também... traço, né? Teve até um outro jogo, como é que chama? Ah, não vou lembrar agora, mas jogos que no Switch iam bem e até saíram versões também pra mobile, mas também foi mais ou menos, queria que você planta rabanete, sei lá, teve um desses que bombou. E aí uma fazendinha, sei lá. Mas, e o Switch, pô, ele 2016, 17?
16, se eu não me engano. 17. Então, né? 16, 17 mesmo. O Matt acabou de confirmar, ele tem 140 milhões de unidades vendidas na terceira posição e 17 milhões a menos do que o PS2, que é o mais vendido. Então, pensando numa geração, né, que enfim, a geração nova ali de PS5 e do Xbox, tá sofrendo pra vender, acabou de lançar o PS5 Pro porque os caras querem vender de qualquer jeito. E o Switch continua vendendo as vésperas da segunda geração. Teve uma queda agora, parece que realmente sofreu uma queda, né? Porque, enfim, as pessoas viram que vai lançar o Switch 2, mas ainda assim são números que causam inveja, né? E o que ela tem feito também é lançar jogos retrô nos emuladores próprios do Switch Online, né? Então, é uma outra forma dela conseguir a assinatura dos usuários e fidelizar ali todo mundo um pouquinho, né?
Se ela fosse pro mobile, ela ia perder isso tudo, né? Porque ela tem jogos caros, né? E ninguém compra jogo caro no mobile. Jogos baratos.
Sim.
Perderia o hardware, perderia a atenção da pessoa que tá jogando no iPhone ou no Android por causa das notificações. Mas peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha rede social. Lá no Switch, o cara fica ali jogando, né? Passa... vira um lazer, né? Vira um entretenimento real, né? Não aquela coisa corrida que a gente acaba fazendo no mobile.
E outra coisa que eu tenho visto muito são pessoas que compraram o 3DS agora, em 2024, para jogar jogos de... antigos, né? E mesmo que tenha sido desativado o servidor, enfim. Pode ser também da minha bolha, porque é algo que eu gosto bastante. Mas eu tenho visto muitos usuários de 3DS brincando hoje em dia com o videogame, porque é uma forma de ficar offline, como você falou. Não tem notificação, não é online, não é nada disso. E as pessoas têm brincado bastante com isso. Eu mesmo já olhei. Eu fui olhar quanto é que tava ali o 3DS no Mercado Livre e tem coisa de R$2.000. Então, assim, mais caro do que o próprio Switch, né? Então, é bem interessante isso, como ela tá conseguindo se manter e tá sobrando até, de certa forma, em relação às rivais, né? Nem falo tanto da Sony, assim, acho que a Sony até consegue alguma coisinha, mas em relação, por exemplo, ao Xbox, desculpa quem gosta de Xbox, mas a gente sabe que tá brabo, então ela ainda consegue se manter ali, né?
A gente fala da Nintendo, né? essa coisa mais nostálgica. E acaba também que um DS, um Switch, entre aspas, funciona para a vida inteira. Agora, no caso de MacBook, não é exatamente assim. MacBook tem uma vida útil ali de uns 7 anos, mais ou menos, porque depois disso você não tem atualização. Sai o macOS, não, só atualiza aí. Aí, daqui para frente, só vai ter atualizações de segurança. Então, dá mais ou menos aí uns 7 anos. No Linux é diferente, Linux é eterno, né? O universo acaba, o Linux continua sendo atualizado. E no Windows é uma coisa meio confusa, né? Porque a gente ainda tem o Windows XP rodando aí naqueles totens de atendimento bancário. Você vai no estacionamento pistolar ali, pegar um código, o papelzinho ali, pistola, aparece uma mensagem de erro do Windows também. E aí você vê, pô, esse Windows aí é meio antigo, né? E a Microsoft falou, bom, sabe o Windows 10? Então, o Windows 10, ano que vem, acaba o suporte. Não vai ter mais atualização de segurança, não vai ter nada. Vai ter que ir para o Windows 11, mas sabe o Windows 11? Ele só funciona em máquinas para efeitos práticos de 2017 para cá. Então, ela fez ali um corte à la Apple. São outros motivos, porque precisa de um recurso que só tem nas máquinas de 2017, mas tá lá, né? E qual é a recomendação? Compra uma máquina nova, compra um novo PC.
É, eu achei curioso. No Windows sempre foi mais solto, né? Você compra um PC, você instala o Windows e funciona e beleza, né? E a gente tem visto ao longo desses últimos anos essa tentativa da Microsoft de mudar para esse outro modelo em que você tem o hardware e a gente vai dar suporte até aqui, daqui para frente acabou. E a gente sempre teve, né? A partir de agora, o Windows XP só vai receber atualizações de segurança de casos catastróficos. Aí passou, sei lá, 6 anos, ó, a partir de agora nem catastrófico. Teve até alguém que fez uma matéria esses dias. A gente instalou o Windows XP, conectou na internet e só esperou para ver o que acontecia. Deu 30 segundos. Tava invadido o computador, tava cheio de vírus, só por ter encostado na internet, porque já não tem mais o que fazer, né? Se eu achar, eu coloco, acho que foi o The Verge que fez, mas eu vou deixar aqui na descrição essa matéria, que foi um experimento interessante, né? Então, eles vinham incentivando as pessoas desse jeito, né? A fazer, enfim, atualização, até que esbarra também a atualização de hardware, mas aparentemente não foi suficiente. Então, eles estão cercando mais ainda, agora com esse lance do fim do suporte, para incentivar até a maior parte possível da base numa mesma versão zona de sistema para facilitar para eles, no fim das contas, sim. Mas é o que o Coca falou a vida inteira, né? Software bom é software atualizado. Então é a Microsoft tentando, na marra, fazer todo mundo entrar nessa dinâmica, né?
E ela arranjou uma boa desculpa, né? Porque eu... colocando isso no hardware, não. Porque precisa ter um módulo TPM2, que é um chipzinho de segurança, que tá nessas máquinas, né? Que chega, né? Nas máquinas de 2017 para frente.
É, eu acho que a Microsoft sofre bastante do mesmo problema do Google, né? Foi o que vocês falaram, de dar suporte a um zilhão de dispositivos diferentes. E tá cada vez mais difícil, né? Mas eu sinto também que ela pode estar tentando, de alguma forma, vender um pouco mais os hardwares. Enfim, não proprietários dela, mas os dos amigos dela, né? Porque eu sinto que toda a indústria está nessa briga agora, né, de vender o hardware ou só o serviço ou só o software, enfim. E também é uma forma dela ajudar todos os parceiros, né, comerciais dela. Então tem isso também, né? Vamos cortar aqui o Windows 10 e meus amigos que fazem máquinas mais recentes vão conseguir vender mais máquinas também. E eu preciso disso, né? Então
é porque no caso da Nintendo. A Nintendo, ela vende hardware, uhum, né? E ganha mais dinheiro ainda vendendo jogo. Mas o principal negócio é hardware. O negócio da Apple é hardware. Ela tem ali os serviços, ali uma boa parcela do faturamento, mas o negócio dela é hardware. Microsoft, o negócio dela não é hardware, em tese. O negócio dela é software. Mas tem uma mistura aí nesse meio. O Xbox, por exemplo, é hardware. E no Xbox ela tem todo um sistema de segurança que é completamente diferente do Windows, né? O Windows, ele é feito para você instalar em qualquer lugar, entre aspas, né? Ele é feito para você ser usável. O Xbox não, ele é todo fechado. Você não, né? Ele tem, é que nem o, entre aspas, iPhone, né? Ele é todo, né, o jardinzinho fechado.
É, a gente viu ao longo desses últimos anos essa fórmula que a Apple sempre trouxe de controlar as duas pontas, etc, etc. E o próprio Mac, né? A gente já falou várias vezes que se ela lançasse o Mac hoje, ele ia ser igual ao iPhone. Você só instala pro meio da App Store, FTC, pega eu e vamos aí, né? Então, ela própria veio fechando ainda mais, mas o mercado inteiro... E ela teve uma época que ela licenciou PC, licenciou PC, né? Licenciou o S10, sei lá, o sistema... Não sei nem se já era o S10, mas o sistema do Mac pra rodar em PC de terceiros. E foi... Deu tão errado quanto dá pra imaginar, né? Não funcionou. Então, ela voltou a fazer esse lance e cada vez mais a gente viu o mercado migrar pra isso, né? O próprio Google... E tem o Android até hoje, mas fez o Pixel, né? Microsoft, que passou a fazer a linha Surface. Então, esse jeito de passar a controlar isso tudo acabou se provando, depois de uma longa volta, um jeito de você exprimir ainda mais de uma linha de produtos que já é sua mesmo. Você faz o software e o hardware evoluírem de mãos dadas, mas tanto no caso do Windows quanto no caso do Android, você tem que fazer isso sem abrir mão das parcerias ou da disponibilidade mais aberta histórica, que foi o que fez eles chegarem nesse tamanho que eles têm. Então é um equilíbrio meio difícil de manter, né? Tá, uma coisa vai meio contra a outra, no fim das contas.
É, e agora a gente tem outro ponto nessa balança aí, que é o ARM, né? E é a corrida para conseguir colocar o Windows rodando 100% em ARM. E, enfim, ela quer isso de qualquer jeito, né? A Apple conseguiu do lado dela com o M1, M2, enfim. E a Microsoft também quer o M dela de algum jeito, né? Então, ela vai correr atrás do ARM. E, querendo ou não, é uma forma também dela forçar, né, esses updates.
E o passo de update na semana tá em alta, né? O de falta deles, no fim das contas, né? Porque rolou também o lance lá do Galaxy Fold. Eu, quando vi a notícia, eu assustei, porque me parecia que eu li, Galaxy Fold não vai mais receber atualização da Samsung. Eu falei, o quê? Como assim? Concluíram, óbvio, que esse telefone, essa linha de produtos? Enfim, né? Mas não, é o Galaxy Z Fold 2, né? Que vai parar de receber suporte. Sim. Foi uma quebra de promessa ou nunca estava prometido que ele ia receber um suporte mais extenso? Eles só colocaram agora um ponto final de até quando vai?
Esse Z Fold 2, ele é de que ano?
2020.
São 4 aninhos.
Esse Galaxy Fold não tinha a promessa dos 7 anos. É, a promessa dos 7 anos, se eu não me engano, é dos aparelhos de 2023 e 24 pra cá. Eu tô em dúvida se é 23 e 24 ou 23 ou 24, alguma coisa assim. Mas esse não... Mas eu acho que o maior susto foi pelo preço dele, que na época ele foi vendido por mais de $2,000 e 4 anos depois você já não ter mais suporte de segurança num aparelho de $2,000 é pesado.
É o Apple Watch de ouro deles.
É, quase isso. Então, eu achei um pouco pesado, assim. Eu acho que eu poderia manter esses 7 anos, pelo menos nesse aparelho topo de linha, que eu acho que é o topo de linha da Samsung, né? Mas eu me assustei por causa disso, pelo preço dele, não nem tanto pela notícia em si, porque eu acho que é meio comum no Android, né, a gente ter esse tempo mais curto, mas eu me assustei pelo preço, que são $2,000.
Claro, isso é um baita problema, eu super concordo, mas isso é mero pensamento que... Um vento que bateu aqui na minha cabeça agora. Vendeu quantos esse Fold? 3, 4?
Ótima pergunta.
Boa pergunta. Ótima pergunta. Em teoria, a Samsung é a empresa que mais vende dobráveis no mundo. Mas ela também acho que é a única. Além dela, tem a Huawei, que vendeu o telefone agora com 3 telas, né?
Motorola.
Que vai vir por... É, a Motorola. E aí eu acho que a praia da Motorola é mais o Flip, né? Tem a Xiaomi, mas pra cá no ocidente... Não vem. E o Google, que eu esqueço que o Google tem o Fold. Eu esqueço completamente.
Tá na segunda versão já.
Não, e eu quando eu dei essa notícia no podcast, eu me assustei porque eu falei, ué, o 2, mas já? Eu falei, não, tá no 6 agora. Eu esqueci completamente.
É, e eu caçando aqui rapidinho, parece que a promessa nesse do release do Z Fold 2 era receber 3 grandes updates do Android. Então já tava já próximo de cumprir mesmo. Não estão deixando de cumprir nada. Mas até o Ronnie Patterson falou aqui, 7 anos veio só a partir da linha S24. Então, uma coisa... Eu lembrava que era meio recente mesmo, que reacendeu essa discussão sobre suporte sustentável, etc, etc. Então, tá ok, faz sentido, mas... A pergunta-chave é essa do Coca, mas quantas 3 pessoas vão ficar sem update mesmo? Acho que é meio por aí.
É, ele e a versão 1 desse aparelho foram muito problemáticas, né? É. Tiveram muitos problemas com abre e fecha ali da tela, enfim. Talvez também se justifique por isso, né? Vamos matar logo esse aparelho porque a gente não quer mais problema.
É, vamos lembrar que na primeira versão teve o lance todo da película, que parecia que era para destacar e não era. Aí você puxava a película, estragava o aparelho. A Samsung precisou recolher e depois botar no mercado e falar, gente, deixa isso, tá? Não mexe, não põe a pata. Então, até... E ainda assim ele tinha um problema de entrada de poeira na dobradiça, né? Que ela era meio exposta ali, o mecanismo, né? E a Samsung foi corrigindo isso nos projetos seguintes. Hoje em dia, eu acho super inteligente a dobra, que a hora que você dobra o telefone, a dobradiça da parte de dentro, ela cede um pouco pra dar espaço pra parte de fora encostar uma na outra. É muito legal o sistema interno ali, mas precisou de algumas versões pra chegar nessa solução. Né?
É, eu particularmente gosto muito do Flip. Se não existisse mais iPhones no mundo, eu talvez optasse pelo Flip, que eu acho muito legal. Já peguei na loja pra olhar, acho bonito, mas... É. Acho que a única coisa que ainda me incomoda é aquele vincozinho ali, mas melhorou bastante.
Eu... O vinco é que nem o notch. A impressão que eu tenho é que as pessoas aceitam. Apesar de ser conceitualmente um crime pra mim. Mas quem sou eu?
Tecnologicamente eu acho mó legal as dobras. Mas assim, no meu coração isso pra mim é que nem, sei lá, foto da lua. Não funciona. Desiste que não funciona.
É, o Fold eu acho que eu nunca vi em público orgânico. Assim, alguém, você tá no shopping, no restaurante, alguém bota o Fold em cima da mesa. O Flip eu já vejo assim, sei lá, um mês, dois, eu vejo um. É ok, até que pegou um pouco mais mesmo. Mas o Fold, sei lá, é um mercado que... Acho que qualquer outra empresa já teria desistido, mas a Samsung por ser assim... Estamos ganhando de WO na concorrência desse mercado. Poxa, parabéns, né? A insistência que tá fazendo. Mas ainda assim, volta a nossa primeira discussão sobre isso aqui. Pra quê mesmo? Mas pra quem tem e usa, seja feliz.
Agora, quem tá buscando caminhos pra ser feliz... Quer dizer, na verdade, né, quem apresentou caminhos pro Google ser feliz foi o governo que apresentou algumas propostas pra remediar a questão do monopólio, né? Do Google, da anticompetividade. É isso, Mendes.
A gente discutiu isso aqui quando saiu o veredicto de que o Google era um monopólio e aí daqui a alguns meses, que vulgo agora é hoje, né, e passaria a ser julgado, tá, agora que é um monopólio, e aí, né? E o Departamento de Justiça apresentou nessa semana as coisas que ele quer que o tribunal avalie para remediar a situação dele ser um monopólio. A gente vai falar sobre mais ou menos algum. Não dá para falar tudo, foi um documento de, sei lá, 40 páginas que eles publicaram nessa semana. Primeiro, né, durando a pílula, estávamos certos e então escutem a gente. Tem que sair, acontecer isso, né? Muito já tinha sido especulado de desmembrar algumas divisões do Google, impedir que alguns dados circulem entre a empresa para fortalecer, né? Uma coisa fortalecer a outra, fortalecer a outra, fortalecer a outra, e aí vira um mercado impossível de entrar de qualquer lado, porque o Google controla todas as pontas do navegador, do Android, da busca, dos anúncios, das parcerias, e etc, etc. Então, pintou o primeiro documento que tem, ele aborda, primeiro, limitar o controle que o Google tem da parte de distribuição de busca até compartilhamento de receita. Então, por exemplo, aí, de cara, a gente já pensa no Firefox, né? Que eles têm lá um acordo, o Firefox, assim, quase todo de 90 não sei quantos por cento do dinheiro deles no ano passado veio da parceria do Google para o Google ser o buscador padrão. Então, esse tipo de coisa, parceria com a Apple também, de alguma forma, impedir que isso aconteça. Ou, então, tem o lance da tela de... Uma das sugestões aqui do departamento é propor a tela de escolha. Quando você configura qualquer sistema, incluindo Chrome, qual é o mecanismo de busca que você quer usar? E aí os detalhes disso fica... A gente vê depois, né? Como é que vai ficar. Mas acho que esse é um dos principais. Tem a parte também do Chrome, a Play Store, o Google ser não só o mecanismo de busca padrão, mas uma coisa fortalecer e integrar com a outra também. Acabar com essa integração. Então impedir que o Chrome venha com a busca do Google já pré-instalado também. Obrigar o pessoal a fazer a escolha, né? Tem a parte também de dados... que o Google tem tantas pontas que ele opera, que a quantidade, o volume gigantesco de dados que ele tem, acaba, de acordo aqui, eu tô destroçando um pouquinho só pra gente poder passar, pra não ficar uma exploração de um PDF esse episódio, né? Mas acaba virando uma vantagem anticompetitiva o tanto de dados que eles conseguiram por conta desse fortalecimento dos ecossistemas todos. Então seria assim, eles estão até propondo uma API que o Google tenha que disponibilizar os dados para que os concorrentes também usem. Então os dados viram um commodity, um bem público e consultável por meio de APIs. Achei bem, não sei, criativa, talvez, essa solução. A parte de anúncios também, né? Porque hoje em dia o Google, você procura no Google, vem um anúncio do Google, do sistema do Google de anúncios. Então, eles controlaram, eles controlam também, colocar regras também para, primeiro, reduzir o custo para a concorrência entrar nesse mercado de publicidade em busca e até você licenciar os feeds de anúncio do Google para terceiros usarem, aí o Google fica de fora dessa conta, né? E também aplicar restrições que façam com que o Google fale assim, tá bom, vamos fazer o que a Apple fez com a Europa, né? Vamos fazer exatamente o que vocês pediram, asterisco, o mínimo possível da lei para estar em conformidade com a lei, mas ainda assim a gente não perder em nada nenhum desses territórios, né? Então é uma comissão que avalia as decisões que vão ser tomadas e a forma como o Google vai acatar isso. Olhando para esse cenário inteiro, eu não consigo imaginar uma situação em que o Google consiga escapar de desmembrar ou de ter que abrir mão de algumas dessas coisas, as que vão doer mais, provavelmente. Eu imagino que um acordo já nem esteja mais no campo de possibilidades, porque agora que o departamento viu que já venceu e agora a questão é o tamanho da vitória, eles vão forçar o máximo a vitória, porque o mínimo já é uma vitória. Então não consigo imaginar eles escapando de algum tipo de desmembramento ou de desintegração, não de pulverizar, mas de remover a integração de diferentes divisões, uma complementando a outra e blindando o Google desse jeito. Olha, se isso rolar mesmo, esse cenário vai estar bem diferente. Bom, daqui a muitos anos, né? Que se for usar o processo da Microsoft como base, em 2040 a gente volta a falar sobre isso, mas ainda assim, tá armando uma tempestade bem grande aí pra cima dele.
É, a proposta era, inclusive, dividir o Chrome, o Android, né? Seriam empresas separadas, o Chrome, a loja do Android ou o Android e os recursos de tecnologia de IA. Isso eu achei até mais pesado do que todo o resto. Se você falar hoje pro Google que eu vou remover toda a parte de IA da empresa em uma empresa nova, é uma baita pancada, né? Então, isso é realmente bem complicado.
É, porque pensa o seguinte, por que o Google tem o Gemini e conseguiu fazer isso relativamente rápido em comparação com a concorrência? Porque ele já tem todos os dados do mundo.
Exato.
E os dados, teoricamente não, já foi condenado. Os dados foram resultado de uma prática anticompetitiva. Então, como é que você remedia isso? Você tira os dados. Fala, faz de novo, sem colar na prova, Pedrinho. Então agora fica muito diferente, né? Então você teria de um lado o Google com os dados e do outro lado a empresa Gemini sem os dados, mas com o IA. Agora treina de novo e faz do zero.
É, isso é uma dúvida que eu acabo ficando. Tipo, você vai virar para Gemini, nova empresa, e falar, refaz tudo do zero, treina tudo do zero. Não tem como. Ela já treinou com todos os nossos dados, ela já sabe como... Quem é o Arthur, o Marcos Mendes e o Coca. Não, não tem mais pra onde fugir, né? Então, eu particularmente acho quase impossível isso acontecer. É, talvez algumas dessas leis... Talvez não, com certeza essas leis vão andar, mas a divisão da empresa como um todo, eu acho muito difícil, muito complicado. Principalmente tirar o Android do Google, enfim... Eu acho bem, bem estranho.
É, os detalhes. E é claro que o Google, qualquer coisa que seja proposta, fala, não, se você fizer, não tem, é a comparação que é horrorosa, mas que eu acho que ela é eficiente, né? Gêmeos siameses, você vai separar, você mata os dois. Não, não tem, é impossível separar. É, vai ser sempre, que é o que o Facebook tá fazendo, né? Assim que começou a aparecer processo de anticompetitividade, o quê? Juntou o Messenger com o Instagram, mensagem, não sei o quê, agora você pega no WhatsApp, você publica direto no Reels e vai juntando, falar o quê? Vocês querem? Milhares, milhões de pequenos negócios dependem disso. Vocês querem matar pequenos negócios fazendo eu separar a empresa? Que horror! Quem são Então, esse é um argumento que a gente já viu várias vezes ele acontecer. Mas as divisões do Google são tão gigantescas e tão importantes Que é o que a gente comentou da outra vez, né? O segundo maior buscador do mundo é o YouTube, né? Não é... O terceiro é o Reddit, eu acho. Era uma coisa assim. Então tem o Google, o YouTube e o Reddit, né? Você fazer o YouTube ser separado do Google, ele ainda assim seria o segundo maior buscador do mundo. Só que ia ter que basicamente fazer do zero o mecanismo de busca em casa, sem usar as tecnologias e patentes e a bagagem técnica, falo isso de um jeito positivo, que o Google proporciona para eles, né? É interessante. Isso é um argumento quase injusto, mas ele faz sentido. O que acontece com isso? Concorrência. Concorrência por talentos, concorrência por você ter um negócio eficiente a ponto de atrair, porque busca também envolve a parte de anúncio, o YouTube teria que ter a parte dele de anúncio. Então você vê como isso poderia acelerar outras coisas, né? Toca em muitos aspectos isso, o que da parte de análise de tecnologia é super interessante. Na prática, deixa eles se resolverem. Deixa o tribunal decidir o que e como tem que fazer, o Google falar que não, e o que a gente sempre vê com não, não dá, não dá, não dá, ah, deu. Pronto, próxima briga. Não dá, não dá, não dá. Ah, deu. Não espero nada diferente aqui.
E essa semana o Google perdeu duas vezes, né? Ele perdeu também pro processo da Epic, que a partir de agora, enfim, a proposta é de que a loja de aplicativos do Google vai ter que mostrar outras lojas de terceiros. Então, isso eu tô bem curioso para ver. E eu achei até mais curioso a Apple não ter perdido esse processo e o Google ter perdido. Isso pra mim acho que foi mais surpreendente. E o Google também fala isso. Então, o Google tá na... É, no texto do Google eles falam mais Apple, acho que até do que Google. Eles falam, não, nós somos uma empresa aberta, mas a Apple? A Apple não.
Eu não sou mãe da Apple, disse o juiz. É.
Quase isso, então. Mas nesse caso específico, realmente seria interessante a gente ver o YouTube brigando com o Google, né? Concorrendo por tecnologia, enfim. É, no mínimo interessante, mas acho muito difícil. Muito mesmo.
É, esse caso do processo da Play Store, aí você vê a diferença que faz o argumento legal. Porque é a mesma briga do caso da Apple. Como é que um você ganha e outro você perde se é a mesma situação, né? E é claro que, assim como o Spotify... No Spotify não, é que eles estão na mesma categoria, né? A Epic Games, assim que conseguiu qualquer veredicto positivo no caso da Apple, usou o mesmo argumento contra o Google, conseguindo isso contra o Google, vão correr de volta e tentar usar. Então, um caso vira jurisprudência para o outro. Sim. E nisso eles vão tentando fazer, né? A derrota do seu concorrente cria precedente para você ser derrotado também no tribunal. É muito curioso, né? A Apple tem que torcer pelo Google nesse caso e o Google pela Apple. Porque assim os dois conseguem manter como é que tá, né? Uma situação muito doida de todos os lados analisar isso.
E aí a Epic virou a bastiã da liberdade em tecnologia, que eu nunca esperei que isso fosse acontecer. A Epic e Spotify ali brigando com Google, Apple, enfim. E tem sido realmente bem, bem interessante, principalmente nos Estados Unidos, né? Na Europa a gente já se acostumou a ver isso, né? Mas nos Estados Unidos agora parece que é a nova moda do Departamento de Justiça. Mas vamos ver. Eu, assim, nesse processo do monopólio, foi o que você falou, vai demorar muito, né? Então, até lá eu acho que o Google vai achar soluções legais para compartilhar essas informações. Eu só fico um pouco de receio quanto a isso, sabe? Mas, enfim.
Porque dividir a empresa acaba sendo meio inviável, né? Uma coisa é certa, o Google ele não vai crescer mais, o Google vai ser isso. Ele não vai colocar novas coisas, que nem a Meta. Meta, o que ela era, vai ser o que ela vai ser, né? Para não aumentar de tamanho. E acho que o Google vai ser um pouco por aí também, né? Não vai aumentar, mas diminuir, quebrar, acho muito difícil. É mais arranjar um jeito de tornar o mercado, regular o mercado para que ele fique mais, entre aspas, justo para todo mundo, mas beira nos padrões que a gente tem hoje. Por mais que o sistema de telefonia, né, que é talvez o maior exemplo de monopólio, de quebra e de benefícios, toda essa parte de computadores, né, que a gente fala tanto, o Unix isso, o Unix aquilo, né, vem do laboratório lá do sininho lá da Bells, né, que inicia todo esse processo, pra gente ter uma noção do poderio que era, né, como é que era o monopólio Tudo bem que era voltado para fazer as ligações, e, né, enfim, cuidar da telefonia. Mas hoje é diferente, eu acho, né? As coisas elas estão mais interconectadas. Mas eu também posso abrir isso para outras empresas, né? Eu posso ceder esses dados, eu posso compartilhar. É isso que vocês querem? Tá bom, a gente vai, a gente compartilha. Mas acho que o tamanho do Google, acho que não vão mexer.
E o que deve acontecer é que não vai ficar só no caso do Google. Assim que sair alguma coisa que eles conseguirem fazer desmembrar, a Amazon é a próxima. A Amazon e a AWS é a mesma coisa. E não é só o mercado de tecnologia, você pega seguro saúde do dono de hospital. É a mesma coisa. Uhum. Então esse é um problema que toca todas as áreas que você tem um player grande verticalizando tudo, do começo até o fim da história. E especialmente nesse caso em que você tem essa situação, né? De que cada uma das divisões complementa e fortalece a outra e fica impossível qualquer um entrar em qualquer ponta dessa conta, né? Então, esse é um caso que eu acho que ele... Eu não vejo... Eu não sei a solução técnica, mas eu não vejo uma situação em que o Google consiga se manter da forma que ele é. Porque se devo tanto tempo para um caso parecido com esse da Microsoft nos anos 90 emplacar, o Departamento de Justiça passou esses últimos 30 anos estudando muito bem a hora de emplacar um processo desse. Então, não consigo imaginar, gente, vamos pagar aqui 2 bilhões de dólares e vamos prometer que a gente não faz mais isso. Não, esse já passou esse momento. Como vai fazer, eu não sei, mas eu não vejo uma solução que não seja, ou se não for desmembrar, impedir a circulação de informações e tecnologia. Tem um firewall entre as divisões, o que basicamente é a mesma coisa que quebrar.
Mas aí o Google chega, senta lá com o próximo presidente, vamos imaginar que seja o Trump, senta lá com o Trump. Trump, vai dar o seguinte, se a gente quebrar aqui, a concorrência lá fora, os caras vão vir pesado. A gente já tá sofrendo aqui com chip, já tá tudo lá na mão da China, a gente tá sofrendo para comprar o tal de TikTok pra gente colocar... Se você vai quebrar a gente aqui, dividir a gente vai ter concorrência de YouTube na Europa, em outros lugares. Como é que vai ser? Tem um perigo geopolítico nessa história também.
Esse é um excelente ponto.
E eles falam isso, né? Na reportagem do TechCrunch, um representante do Google falou sobre isso e ele usou exatamente esse termo. Eles alertaram que poderiam trazer consequências negativas não intencionais para a inovação e para os consumidores norte-americanos. Ou seja, vamos apelar para o... Né? Enfim.
A xenofobia, né? Nem xenofobia, é específico da China.
E eles chamaram essas determinações, né? Essas propostas de radicais e abrangentes. Mas outro ponto também, acho que voltando até um pouco no que você falou, Marcos, eu fico na dúvida se... Beleza, a gente separa o Google Pesquisa do YouTube, a gente agora vai ter duas gigantes de pesquisa do Google, enfim, separadas, mas duas gigantes que não abrem espaço para outras empresas. E aí o YouTube resolve fazer parte de propagandas dele. E aí a propaganda do YouTube vai ser tão grande quanto a propaganda do Google.
Então, mas é isso que o departamento quer. Porque o que acontece com isso? Você enfraquece a busca do Google, você enfraquece a divisão de anúncios do Google. É o que, de um jeito quase impossível de compreender, faz com que a concorrência aumente. É justamente o que eles querem que role, né? Mas tem que dar certo, né? Tem que partir da premissa de que eles vão ter essa busca, que eles vão ter essa divisão.
Mas aí, ao mesmo tempo, eu fico na dúvida. Será que vai abrir espaço para terceiros? Porque, no final das contas, eu sinto que a propaganda que tiver dentro... A empresa de propagandas que for criada para o YouTube, né? O YouTube vai ter as próprias propagandas. Vai ser tão grande quanto as propagandas do Google. Não vai abrir um espaço para uma terceira empresa. É isso que eu quis dizer, entendeu? Eu fico um pouco nesse dilema de... Beleza, a gente vai dividir o Google em várias mini-empresas, mas elas são tão grandes que elas sufocam o mercado de qualquer forma, entendeu? Não sei se fez sentido, mas...
Sim, faz sentido. Ela suga oxigênio do mesmo jeito, né? Agora, ao invés de um gigante, são dois grandes, dá na mesma.
Exato, e querendo ou não, o YouTube, empresa, vai querer ter o próprio sistema de buscas, enfim, né? Como a gente estava falando, a segunda maior busca do YouTube. Ela vai ser tão grande que ela vai competir contra o próprio Google e mais ninguém. Quem é que vai ser o terceiro player? Não tem. Então, ao mesmo tempo que eu vejo que faz sentido essa divisão. Eu me pergunto se a gente acaba não criando gigantes que sufocam o mercado de uma mesma forma, entendeu?
Você aumenta a variedade dos gigantes. Isso
exato.
Faz sentido, né? Eu fico pensando... É que essas coisas a gente tem que analisar também desses... Não são medidas isoladas. Tudo faz parte de um plano... Um plano maior, né? Um deles é o quê? É, no caso do Google, eles disponibilizarem o... Disponibilizarem, não. Seriam obrigados a cederem o espaço de propaganda para terceiros, para que eles apareçam por ali, né? Pode ter um remédio desse também no caso do YouTube, né? Tem que ver. É, esse nível de detalhamento eu não vi, não me lembro de ter visto no documento.
Não, eu também não.
Mas... Não é só uma dessas coisas que vão... Eles, é de propósito tudo encadeado, né? Pra falar, esse plano só funciona se entrar em vigor essas 18 recomendações que a gente tá fazendo aqui, todas que esmaguem cada um dos aspectos de anticompetitividade. É ousado, sem dúvida, né? E é inédito. E tudo que a gente tá falando aqui é de problemas e furos dessa lógica é exatamente o que o Google vai falar e vai defender, né? Os advogados dizerem, ah, isso aqui vai matar... Eles estão fazendo o trabalho deles. Você demite o advogado que não disse uma coisa dessas pelos 3 nanosegundos de sair um documento desse. Esse é o trabalho da pessoa, né? Então faz parte do script, né?
Se a gente que não é engenheiro de leis tá falando sobre isso.
Exatamente.
O advogado com certeza já achou mais furos do que a gente, né?
Uhum. Que é aquilo, sai decisão, empresa tal tenta entrar com um pedido pra descartar o processo. É óbvio que não vai descartar o processo, mas vai que descarta. Chuta no gol, vai que o goleiro aceita. É a mesma coisa, né? Exatamente, vai que...
Então, a história da Epic contra o Google é bem isso, né? Ela chutou com a Apple, não deu certo. Ela chutou com o Google, opa, consegui. Uhum. Agora vamos voltar. Eu só ficaria mais preocupado se eu fosse o Google, tá? Com eu e meus bilhões de dólares aqui, sou o Google. Eu fico mais preocupado com a Europa, por exemplo, com outros países. O Japão também tem olhado muito para isso, né? É um país que tá olhando para esses monopólios também. Eu ficaria um pouquinho preocupado, porque se acertar nos Estados Unidos, se isso acontece lá, imagina na Europa e em todos os outros lugares, né? Então, eu ficaria bem... É, eu também queria ter essas preocupações do Google, Matheus. O Matheus falou aqui no chat. Mas, realmente, assim, eu ficaria bem preocupado com a Europa, que tem sido mais agressiva do que os Estados Unidos, né?
Sim. Eles também estão tomando nota, sem dúvida alguma, né? Todo argumento bem sucedido ou mal sucedido, alguém está adotando isso para replicar um processo num país vizinho, numa empresa vizinha. Por isso que é tão interessante.
Agora a gente podia fazer um chute aqui, uma bola de cristal. Quanto tempo vai levar para esse processo?
Putz! Sai, cara, não sai nessa década o resultado mesmo, final, ok, não. Dois não deletar, pode carimbar se quiser voar. Não sai, que vai ser... É tipo o caso do não só da Microsoft, Apple contra Samsung. Quantas vezes acabou? Apple e Gradiente. Quantas? A decisão final, asterisco, não. Aí sai o recurso, é recurso do recurso. Aí joga pra Suprema Corte, ela fala, ou não, devolve pras cortes mais baixas, aí volta. Não, não sai, nessa década não sai. Pelo menos 2030, pelo menos, chutando baixo.
Eu chutaria 35. Chutaria 35.
Pelo menos uns 10 aninhos,
né? É quase um MCU, só que do Departamento de Justiça, né? DJU.
Universo DJU.
O da Microsoft foram 10, 13 anos, né?
12, eu acho.
Um negócio assim. Esses processos, eles perigam de expirar, de caducar? Ah, você não decidir em 10 anos, perde a validade. Que aí fica enrolando, 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 enrolando. E aí continua, deixa tudo como tá.
Prescreveu. Boa pergunta. Eu acho que não. Porque senão o incentivo é justamente pra travancar ainda mais o processo, literalmente, né? Então eu acho que não, mas é uma excelente pergunta.
E tem uns 2 ou 3 juízes ali que os nomes estão se repetindo nesses processos que parecem que eles querem acelerar. Tem uns nomes já conhecidos. Eu, que nunca gravei nome de juiz, já tô começando a aprender um ou outro ali. Que são as mesmas pessoas, né? Então, parece que eles querem acelerar isso um pouquinho. Mas eu também não acho que, no mínimo, 10 anos ali. Em torno disso, 10, 15 anos.
E o juiz chamar Meta ajuda a lembrar, pela ironia da coisa toda.
Verdade, ainda tem isso.
Aí, não é à toa que o Meta é mais referenciado aí, né? Diz aí, vai lá em gigahertz.fm/feedback e conta suas impressões, divide ou não divide, quando é que isso vai ser resolvido, não vai ser resolvido, quais as medidas que você acredita que ajudariam a organizar essa bagunça toda do monopólio do Google. E sabe quem foi também lá em gigahertz.fm/feedback? O Fabiano Castelo, né, que mandou um alô ADT. Ele falou que ele tem um Mac Mini M2 Pro de 512 GB e estava com pouco espaço. Aí ele começou a vasculhar e aí notou que tinha no System Data 258 GB. E aí ele pergunta, vocês já viram isso? Né? Tem alguma sugestão antes de eu zerar e começar tudo de novo?
Olha, de pouco espaço eu entendo, porque o meu Mac tem 256 GB.
Tem menos então. Espaço do que o System Data está ocupando no Mac dele.
Com certeza. Então, assim, geralmente isso acontece comigo quando a pasta de cache do Mac estoura. Eu tive muito esse problema no Mac OS anterior ao atual, que é o Sequoia. Acontecia bastante do cache do Mac simplesmente explodir. Como eu trabalho com desenvolvimento, isso também é comum de acontecer com, enfim, o Flutter, por exemplo. O Xcode acontece muito, porque o Xcode, enfim, baixa um zilhão de simuladores. Você pode baixar mais de um, então é bom para gerenciar. Mas geralmente esse fica ali na parte de developer, né? Esse do System Data, eu baixaria o CleanMyMac, ele é pago. Pegaria talvez um trial ali para testar. Não vai resolver todos os seus problemas, assim, mas para analisar ele ajuda muito e facilita para visualizar, né? Então eu baixaria ele para dar uma vasculhada para ver o que pode ser. Eu chutaria que é algum cache que estourou e, enfim, passou dos limites, óbvio, mas acho que vale a pena.
Tem um app que tem uma pegada parecida que se chama Daisy Disk. Quando você pede para ele analisar o seu disco, ele apresenta um gráfico com... Ele é circular com colunas concêntricas que indicam... E a divisão dessas colunas, ele codifica por cor e por tamanho da divisão de cada coluna mesmo, para você saber quanto espaço cada coisa está ocupando em relação a cada coluna. É um jeito muito eficiente de apresentar os dados, de você ir mapeando, que se você clicar na coluna, é como se você entrasse nessa coluna e desmembrasse isso de novo nesse círculo com outras colunas concêntricas. Então, com isso, dá para você ir encontrando primeiro onde que os espaços grandes estão sendo ocupados. E se você cair no cache, coisa assim, fica fácil de você explorar o que é, esse tipo de coisa. Então, eu já comentei algumas vezes aqui. Eu tenho um programa chamado Downlink, que ele é o meu programa de wallpapers. E a cada 20 minutos... ele atualiza com uma imagem tirada por um satélite, então é basicamente em tempo real aqui da Terra. Eu vejo América do Norte e América do Sul, né? E especialmente não fazendo, né, deixando leve uma situação ruim como o caso do furacão que tá rolando por lá, a cada 20 minutos atualiza, né? Você vê quando tá rolando o negócio das fumaças, quando vem uma areia do Saara que bate aqui no Nordeste, principalmente do Brasil, dá para ver isso tudo e eu acho interessante porque eu gosto de astronomia, né? Então, esse programa tem um problema ruim de cache. Ele fica armazenando cada um desses PNGs, que são pesados, numa pasta de cache, passa 3, 6 meses, está ocupando um espaço gigantesco. Então, foi por meio do Daisy Disk que eu encontrei que meu Mac era novo e ficou sem espaço. Eu falei, impossível. Mesmo com a administração de espaço, que na época sempre foi meio ruinzinha, não dá para ter ficado sem espaço. E foi isso. E foi por meio do Daisy Disk, e é por meio dele que eu sei toda vez chegar nessa pasta para achar isso. Então, ele tem um jeito que é muito eficiente de ilustrar não só o tamanho, mas que tipo de dados e onde eles estão para você fazer esse mapeamento e ir atrás.
Olha, eu acabei de abrir aqui o meu gerenciador de espaços do Mac. E olha só, o meu System Data tá com 90 GB.
Putz, o meu tá com 45, eu já sofri um pouquinho aqui.
Então assim, eu provavelmente vou rodar o CleanMyMac, mas é temporário, né? Tem que ver o que tá causando esse aumento exponencial de dados. Eu provavelmente vou ter que olhar aqui o que tá acontecendo também, mas é bem chatinho.
O Daisy Disk é uma ótima alternativa. Tem o Perspective, que ele é igual o Daisy Disk, só que em vez de apresentar nessa forma radial, apresenta em quadradinhos. E acho que é gratuito o Perspective no GitHub. Para quem gosta de terminal, tem o DU, né, Disk Users, que vai fazer esse mapeamento. Porque o System Data não tem jeito, você tem que investigar. O que é o System Data? Se você entra, né, o Giva entrou ali no armazenamento, e tem lá bonitinho os documentos, tem lá as fotos, e-mails, eu acho que também tem, tem as categorias, aplicativos, tem a parte do macOS. E aí tudo que não entra nos outros é o System Data. Então, o que, que é? É o cache? Sim, pode ser o cache. Pode ser backup, porque ele vai fazendo... mesmo que você não tenha o Time Machine, o Mac ele vai fazendo backup de tempos em tempos, ele tira snapshots e vai armazenando isso. Então você, que é uma das coisas que eu faço, você manda lá um comandinho de terminal, TM, util, que desliga esses snapshots. Que com o tempo ele vai eliminando, né? Ele deixa ali, sei lá, 7 dias, sei lá qual a quantidade que ele deixa. Mas esse é um dos motivos até que você consegue recuperar algumas coisas, né? Voltando ali, porque ele faz esses snapshots locais. E isso ocupa espaço. Então tem tanta coisa dentro desse System Data. Backup de iPhone, se você faz backup de iPhone, né? Onde é que fica pendurado backup de iPhone? Fica no System Data. Então tem uma série de coisinhas que ficam penduradas dentro do System Data que você tem que investigar qual é o seu caso. E aí entra o Disk Disk, Perspective, né, o Disk Usage, ou então a solução do Giva deixar o Clean My Mac rodando eternamente para fazer a limpeza.
É, e dá uma olhada, isso que você falou do backup, Coca, é bom olhar ali se não tá rolando um backup automático, né? Porque o iPhone, ele já pode se conectar automaticamente com o MacBook, então ele pode estar fazendo backup automático e você não sabe e tá...
Tem 258 GB de System Data, e curiosamente meu iPhone tem 256 GB. Opa!
É, eu não consigo fazer isso, tá vendo? Isso é bullying, porque eu não consigo. Meu Mac tem 256 e meu iPhone 128, não dá.
E 5 GB de graça no iCloud teu.
E quem também foi lá em gigahertz.fm/feedback mandar um alô DT foi o Matheus, querendo saber se a gente usa rastreamento de sono nativo do Apple Watch ou algum aplicativo específico.
Eu uso o AutoSleep, que foi o primeiro que eu baixei e pegou. Ele é aquele app que eu falo assim, que ele é feinho, mas funciona. E a partir do... E ele é um outro que apresenta informações em um... um esquema radial, né? Com uma coluna radial. Então ele a hora que você aprende a interagir com o gráfico, não é tão intuitivo. Mas a hora que você aprende...
Aí eles lançam uma nova versão e muda tudo.
É. Olha, como ele tem basicamente a mesma interface desde que ele saiu, estamos a cada dia mais próximos de um redesenho, eu imagino. Mas a interface, hoje ela faz sentido para mim. Ele tem um esquema bem legal de calibragem do sono. Assim, quando você começa a acompanhar esse tipo de coisa, você não tem noção, né? Você não sabe nem como medir se a noite foi boa ou ruim na medida que tá ali mostrando no relógio. Se você acordou no meio da noite, ou só despertou rapidinho e voltou a dormir, ou se levantou para ir no banheiro. Então, o que dá para fazer com ele, conforme você vai prestando atenção nisso, você acorda de manhã e já na hora você analisa ali, se você se sentiu tão descansado quanto mostra no relógio, você tem uns ajustes, uma calibragem que é a sensibilidade do sensor de sono em comparação com quanto você se mexeu. Se você só se mexeu, ou se você despertou um pouquinho de fato, se você acordou mesmo. Então ele tem esse tipo de calibragem e para mim sempre funcionou super bem, que ele rastreia sono, coração, etc. Ele tem, isso podia melhorar um pouquinho a parte de você explorar as tendências ao longo de um mês ou de mais meses, você vê no máximo um calendáriozinho do mês com a argola do quanto você dormiu, de como é que estava o seu batimento cardíaco, né? A queda e o aumento da frequência cardíaca durante o sono, o seu nível de descansabilidade, que é diferente do quanto você dormiu, e isso ele mede justamente também junto a batimento cardíaco com o horário com o tempo de sono, e criou esse índice de quanto sua pilha recarregou, basicamente, enquanto você dormia. E, enfim, esse é um que eu uso. Já testei alternativas, ele sempre, o feinho, mas funcional, sempre se manteve aqui. Auto Sleep chama.
Eu uso o Pillow, mas ele não tem tudo liberado para o gratuito, né? Então eu tava usando só o básico realmente. E eu tenho testado o Gentle Streak, porque eles estavam com... No beta deles, eles estavam com sono também, né? Com as métricas de sono. Tava usando ele. Eu acho o íconezinho, né? O personagemzinho deles bem bonitinho, então...
Uhum. O Yo Heart.
Quando eu durmo bem, ele aparece felizinho. Quando eu durmo mal, ele aparece triste, enfim. E esse não, esse é completo, né? Mas você também tem que pagar a assinatura do Gentle Streak. Mas é bem completinho e eu tava curtindo bastante. Eu só não tenho dormido com relógio nas últimas 2 semanas. Tem me incomodado. Tô naquela fase de que tudo incomoda pra dormir, então tô dormindo um pouco sem. Mas até queria o anel da maçã, que eu acho que nunca vai vir. Eu tava usando ele e recomendo. Eles têm aberto beta com frequência, então fica de olho. De repente você consegue pegar o beta e aí não precisa de assinatura, né, pra fazer os testes. E é um app bem bonitinho.
É lindo. É um dos apps mais legais e leves e simpáticos da história da App Store. Eu adoro o Gentle Streak. O pessoal de lá é super gente boa, pessoal empolgado com o que faz. Nossa, dá uma alegria sempre usar e interagir com eles.
E eu acho legal a notificação deles quando você termina de fazer algum exercício, porque, por exemplo, corrida, né? Quando você fica muito tempo na zona 2, por exemplo, ele te manda notificação falando parabéns, você ficou X tempo na zona 2 ou na zona 3. Então, não são notificações inúteis, são notificações bem relevantes. E o mais legal é você saber quantos junk foods você gastou com aquela corrida. É o que eu mais gosto, não adianta. Mas é realmente um app bem legal mesmo.
Aí que você dimensiona, né? Você se esforça pra caramba. Ah, parabéns. Você comeu, você gastou o equivalente a uma latinha de Coca-Cola. Fala, pô, pelo amor de Deus, cara. Eu achei que era um mês inteiro de cheeseburger.
Pois não. É. Aí é mais fácil fazer uma prova de matemática que gasta mais energia. Não, fazer exercício pra quê? Deixa o cérebro trabalhar lá e dá conta. Eu uso o Pillow, né? Tem lá zilhões, vai entrar naquela estatística lá de 10, o meu System Data, meus 158 GB de System Data são os dados do Pillow, os dados de saúde que eu uso, ele é um tempão.
Inclusive eu acho que eu conheci o Pillow por causa do Coca, tenho quase certeza.
Acho ele mó legalzinho, porque ele tenta te dar dicas, entender ali como é que é o teu sono. Ele tem uma abinha, né, de descobertas recentes e vira e mexe, eu vou lá, deixa eu ver aqui, né, pelo menos uma vez por mês eu vou lá dar uma olhadinha pra ver o que eles estão falando. Acho, eles não têm um trabalho só de fazer o registro, né, você dormiu uma hora, duas horas a mais, duas horas a menos. Eles tentam te ajudar a entender o que tá acontecendo ali, né? Qual é o melhor momento para você ir pra cama. O cara vai dormir, já, né? teu perfil ideal de sono ali é de, sei lá, né? De 10 até 5, né? Enfim, eu gosto do Pillow.
A parte editorial deles é bem forte,
né? Sim. Eles têm um monopólio, né? O Pillow vai ser processado, né?
Eu tava até dando uma olhada agora aqui no app, eu não tinha visto ainda essa parte de ajuda pra dormir, que agora tem umas historinhas pra ajudar a dormir, barulho de lareira, enfim, tem bastante coisa aqui. Um bom tempo que eu não abria pra olhar. Tem ondas harmônicas. Interessante.
Novidade pra mim.
Excelente. Muito obrigado a todos que vão em gigahertz.fm/feedback mandar o feedback, o alô ADT, aos mais detêncios, né, que fazem com que as coisas aconteçam, ajudam a manter as portas abertas e nos acompanham aqui na gravação ao vivo. Ao patrocínio da Firmou Consultoria, ao Edu, que também faz toda essa mágica acontecer, ao Mendes pela companhia, ao Giva pela presença. Para falar com os senhores?
Bom, para me encontrar é de segunda a sexta lá no Bom Dia Tech. E para falar comigo é no @Arthur_dividir lá no Instagram ou no Threads.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá nessas redes. Eu apresento por aqui o A Fonte Área de Trabalho. Apresento para Luro o IA Sob Controle, que teve uma entrevista nessa semana com o cara da DeepMind que ajuda o Liverpool a cobrar escanteios com IA. É um papo que ficou muito legal, muito interessante. Um gringo chamado Peter Velichkovic. E escrevo todo sábado pro Mac Magazine, no fim de semana, sobre como o Meta Orion mostra o que é a linha de chegada nessa briga aí do que vai ser o mundo pós-mobile. Link na descrição.
Para falar comigo, só ir lá no Google, nesse monopólio, bater Coca-Tech. Ou então lá no Instagram, no @coca.tech. Manda uma DM que a gente interage. Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau.
Até.